África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Gudrun, bem-vinda à rubrica África Vozes Femininas. Como os nossos ouvintes se recordarão, és autora do livro em alemão Mulheres no Vaticano, Encontros, Retratos, Imagens. Livro de que nos falaste aqui nesta rubrica em novembro de 2008 e sublinhavas na altura que as mulheres no Vaticano constituíam 16% do pessoal e que não se limitam a fazer limpeza, mas ocupam lugares de relevo. Mas as tuas pesquisas não ficaram por aí e agora descobriste uma importante tanta figura feminina que trabalhou no Vaticano. Queres nos dizer quem era essa mulher, como chegou ao Vaticano e o que fazia exatamente?
É uma senhora tedesca, hebraica, cioè non cattolica hebraica.
Trata-se de uma senhora alemã, hebreia, quer dizer, não católica, que foi admitida a trabalhar com um contrato no Vaticano em 1934. Estava-se num tempo particularmente difícil para a Alemanha e ia se tornando difícil também para o Vaticano. Refiro-me à questão dos hebreus e à perseguição contra eles que já se perfilava naqueles anos na Alemanha. Hermine Speyer terá um contrato de trabalho já em 1934, mas começou por trabalhar apenas algumas horas no Vaticano. Tenho de explicar um pouco o contexto. Um ano antes, Hitler tinha emanado uma lei que permitia despedir em grande escala pessoal hebreu que trabalhava nas instituições públicas alemãs. Hermine Speyer, arqueóloga, que na altura tinha 35 anos de idade, é, portanto, despedida do seu emprego não na Alemanha, mas em Roma, onde trabalhava numa instituição pública alemã, o Instituto Alemão de Arqueologia. Ela era, de fato, a primeira mulher que tinha feito estudos arqueológicos a nível universitário. Perde, portanto, seu trabalho em Roma e, naquele mesmo ano, 1934, passa a trabalhar nos museus do Vaticano, onde permanecerá até a Idade da Reforma. Ela fora chamada a pôr em ordem o arquivo fotográfico dos museus do Vaticano, o mesmo tipo de trabalho que já fazia no Instituto Alemão de Arqueologia, que dispunha uma ampla coleção de fotografias arqueológicas. O Vaticano tinha vindo também a acumular muitas fotografias de obras de arte e ela põe em ordem pela primeira vez esse arquivo fotográfico. É também encarregada de algumas outras tarefas, como, por exemplo, o de atualizar um guia escrito dos tesouros artísticos de Roma, uma coletânea muito ampla composta de vários volumes. Hermine Speyer foi a coordenadora desse trabalho, pelo qual o Papa lhe conferiu depois uma medalha de honra.
Um lavoro com o qual se merita poi anche un'onorificenza papale. In
diebus nostris. Gudrun, ao falar do caso de Hermine Speyer e do trabalho das tuas pesquisas sobre ela, o Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, de 19 de abril passado, dizia que a história desta mulher pode ser lida sob três aspectos: a imigração intelectual hebraica da Alemanha no período do nazismo, um passo importante na afirmação da presença feminina no Vaticano e um ponto importante no apoio do Vaticano às minorias perseguidas naquele período. Quais destes três motivos te impulsionaram mais na tua pesquisa?
É vero que Hermine Speyer confirma uma presença feminina já ao interno do Vaticano.
É verdade que Hermine Speyer é a confirmação de uma presença feminina no Vaticano, mas é também verdade que com a Hermine Speyer vemos pela primeira vez uma mulher a trabalhar de forma regular no Vaticano e com contrato. E é interessante notar que era um trabalho que podia ser feito por um homem, mas que é dado a uma mulher. Isto, para mim, é um passo importante. Há também que ter em conta que não se tratava apenas da primeira mulher a trabalhar com um contrato no Vaticano, mas que se trata de uma pessoa não católica, uma hebreia. E isto, na minha opinião, é devido ao fato de o Papa Pio XI querer, a todo custo, proteger os hebreus. Sabemos que há muitas lamentações e críticas, segundo as quais a Santa Sé não teria feito o suficiente para proteger os hebreus. Ora, o caso de Irmina Speyer mostra exatamente o contrário.
Que não havesse feito abastanza para proteger os hebreus. Irmina Speyer é só um pequeno spunto que demonstra proprio o contrário.
Gudrun, tive a oportunidade de apreciar no documentário televisivo Vaticano Secreto o entrelaçar, de forma muito interessante, das tuas pesquisas com as emissões que fizeste no programa alemão da nossa emissora sobre Irmina Speyer. Essas investigações ficam por aí ou há ainda muitas coisas a descobrir sobre essa arqueóloga alemã, hebreia, que trabalhou no Vaticano?
Guarda, ci sono ancora tantissime cose da scoprire su Irmina Speyer. Infatti, io sono perplessa del fatto che non è stato pubblicato.
Ainda há muitíssimo por descobrir acerca da figura de Irmina Speyer. Com efeito, pergunto-me por que é que até agora ninguém tinha publicado nada sobre uma personalidade tão importante como ela. Não sei. É preciso escrever um livro sobre ela. Seria necessário ler tudo o que ela deixou quando morreu em 1989. Todas as suas cartas, ver a sua biblioteca pessoal, que foi parar no Instituto Alemão de Arqueologia, precisamente, de onde ela tinha sido expulsa em 1934. Tive acesso à pasta relativa a ela no arquivo do pessoal, conservado no Governatorato do Vaticano. Mas há ainda muito por descobrir nos museus do Vaticano, por exemplo, o trabalho que ela fazia exatamente e ver também a sua vida fora do ambiente de trabalho, porque ela era uma grande intelectual. Convidava muita gente do mundo intelectual à sua casa, muitos arqueólogos, pessoas nobres de Roma, clérigos, cardeais. Tinha uma casa na subida para a colina do Gianicolo, perto do Vaticano. Uma casa com terraço cuja vista para Roma muitos se recordam ainda. E animava também dois círculos de debate, os chamados salões.
Círculo de dibattito e salão. Irmina Speyer não era portada muito à vida doméstica. Não sabia cucinar absolutamente. Se fazia arrivare dalla Germania delle giovani donne che li aiutavano.
Ela não era muito dada às atividades domésticas. Não sabia absolutamente nada de cozinha. Mandava vir da Alemanha empregadas domésticas que a ajudavam em casa. A sua vocação era a cultura. Era uma pessoa dada à vida cultural. Fazia debates sobre o Johann Joachim Winckelmann, o pai fundador, se quisermos, da arqueologia, do fascínio dos alemães pela arqueologia. Fazia também círculos de debate sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri, mas estes são apenas alguns dos exemplos dos temas de que se ocupava.
Solo due di questi aspetti ho incontrato e mi hanno scritto tantissime persone, sono rimasta perplessa.
Tenho encontrado e me escreveram também muitas pessoas, fato que me surpreende positivamente, pessoas que a conheceram e que vivem ainda, pessoas que viram o documentário na TV, procuraram-me e mandaram-me e-mails, pessoas já de uma certa idade e que me disseram que se sentiram comovidas ao ver algo sobre esta senhora da qual se recordam todas muito bem. Falam todas muito bem dela, dizendo que era uma grande mulher, uma mulher de grande espessura cultural, intelectual, espiritual no seio da Igreja Católica, mas também uma figura de relevo no mundo cultural de Roma.
Cattolica, ma anche una figura di spicco del mondo culturale di Roma.
Para concluir, Gudrun, Irmina Speyer foi, portanto, a primeira mulher a trabalhar com um regular contrato de trabalho no Vaticano. E isto foi em 1934. Vem quase espontâneo dizer que o Vaticano mexeu-se um bocadinho tarde em relação à admissão de mulheres a trabalhar de maneira regular.
Quello è vero. Quello è vero, è stato uno sviluppo, direi.
Isto é verdade, é verdade. Diria que foi depois do Concílio Vaticano II que se abriu um pouco mais nesse sentido. As primeiras mulheres que começaram a trabalhar no Vaticano, não falemos de casos especiais como a de Irmina Speyer, desempenhavam tarefas muito humildes. Depois começou a haver secretárias, contabilistas, até se chegar ao número significativo de mulheres hoje no Vaticano, que é de cerca cerca de 600 a 700 mulheres. Não é nada pouco e, na minha opinião, não vai ficar por aí. Nós, mulheres, enriquecemos o Vaticano com conhecimentos, com formação, com educação. Alimentamos, portanto, o mundo do Vaticano, que não pode prescindir de nós.
Por aqui ficamos, recordando apenas que Hermínia Speyer faleceu em 1989, com 91 anos de idade, e está sepultada num pequeno cemitério alemão que se encontra dentro da cidade do Vaticano. Ela tinha-se convertido ao catolicismo. Mas havemos de voltar com mais novidades sobre ela, pois que Gudrun promete continuar a sua pesquisa. Até para a semana, então, com a rubrica África, Vozes Femininas.